internacionais, a necessidade e a própria existência da Aliança Atlântica. Quando Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, fez uso da força e trouxe a guerra para o coração da Europa, tudo mudou. E a reindustrialização da defesa europeia, que estava abandonada, tornou-se uma prioridade. Repare-se, em 2014, apenas 3 dos 28 aliados à data investiam 2 pontos percentuais ou mais do seu produto em defesa. Em 2024, foram os 23 Estados aliados a convergir ou a superar esta meta proposta na Cimeira de Gales 10 anos antes. De dispensável, a aliança passou a essencial. Uma aliança que protege hoje uma fronteira de mais de 27 milhões de quilómetros quadrados e protege a vida de mais de 1 milhão de cidadãos livres. Todos os 32 aliados são democracias. Mais do que território, a aliança defende um ideal de vida em liberdade. Uma comunidade de pertença chamada democracia. Portugal é parte desta comunidade e membro fundador da NATO. Tendo em conta a futura cimeira de Haia, que se realizará já este mês, pergunto-lhe qual a sua perspectiva sobre o papel de Portugal no futuro da Aliança e os setores de investimento na defesa nacional que entende como prioritários.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, quero ser franca e dirigir-me diretamente a si. Nos debates parlamentares que agora iniciamos, esperamos, ao contrário da anterior legislatura, respostas. E, portanto, começo assim com três temas que lhe devem merecer a reflexão. Em primeiro, a devolução das propinas. Assumo diretamente que quer terminar com o mecanismo de devolução das propinas anunciado por António Costa em 2023, que dava até 5 mil euros a quem conclui a licenciatura e o mestrado. O fim da possibilidade de acumular e a devolução da propina com as vantagens fiscais do IRS jovem faz com que milhares de jovens percam até 5 mil euros. 5 mil euros que poderiam ser cruciais para começar as suas vidas. Em segundo, o Porta 65. Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que há jovens em Portugal que aguardam há mais de 7 meses por uma resposta a este programa de apoio à renda implementado pelo Partido Socialista? Conhece a existência de milhares de processos pendentes acumulados desde o ano 2024? O seu Governo prometeu simplificação, mas o que temos no setor da habitação não é um programa simplificado, é um arquivamento de gaveta num programa que é essencial para fazer frente à escalada da especulação nos preços das casas. E, por fim, o ensino superior. A nova Secretária de Estado afirmou, e cito, as propinas em Portugal são demasiado baixas e defendeu, pasme-se, que devíamos considerar empréstimos a estudantes. Concorda com estas declarações da sua Secretária de Estado? É isto que deseja para o ensino superior? Com certeza, recordar-se-á do tempo em que os nossos pais e os nossos avós não perseguiam estudos por falta de dinheiro. Hoje, com as rendas especulativas, com a possibilidade de aumento da propina, é mesmo para lá que caminhamos. O Sr. Primeiro-Ministro quer acabar com 5 mil euros da devolução das propinas a quem concluiu os estudos. O Sr. Primeiro-Ministro não deu resposta a milhares de jovens que procuravam um novo programa público de apoio à renda, um alívio aos custos proibitivos da habitação. E para assinalar esta intencionalidade e isto, nomeou uma Secretária de Estado do Ensino Superior que não tem pudor em admitir que os jovens devem recorrer à banca para pagar propinas mais altas se querem estudar em universidades públicas. Senhor Primeiro-Ministro, este não é o país que eu quero, é o país que o Senhor Ministro quer. Obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. Só por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo apresenta um programa para a saúde que não é de todo uma reforma, é uma cortina de fumo. É um catálogo de promessas vagas, disparadas em todas as direções, mas sem metas, sem prazos. Na melhor das hipóteses, é um documento otimista e, na pior das hipóteses, talvez a mais realista, um verdadeiro embuste político. Prometem mudar o SNS, mas o que é que mudou no último ano? Onde está a eficiência? Onde estão os resultados? Não existem. Fala-se em autonomia hospitalar, mas autonomia sem controlo será sempre solo fértil para o abuso. E abusos não faltam no SNS. O único médico ganhou quase 500 mil de euros em 10 sábados. O SNS virou o euro milhões para alguns, mas é pago por todos nós. Duas auditorias internas e nada foi detectado. O que é isto? É incompetência ou é conivência? E não é caso único. O SNS tem gasto milhões a atender estrangeiros oportunistas. Chamam-lhe humanismo. Nós chamamos um desastre, um desperdício total. A este respeito, não há uma única linha. Anunciam transição digital, mas nos hospitais há computadores obsoletos, redes falhadas, técnicos a improvisar todos os dias. Nos recursos humanos, o vazio é gritante. Nada sobre burnout, banco de horas, sobrecarga. Nos cuidados paliativos, mais do mesmo. Palavras bonitas, zero financiamento, zero metas, zero cobertura. Este programa falha onde mais importa. Falha na operacionalização e falha, sobretudo, no controle do desperdício e da fraude. Por isso, pergunto, vai ou não combater a fraude e punir oportunistas, sejam eles utentes ou profissionais? Vão ou não ser transparentes e publicar os indicadores de desempenho da autonomia hospitalar e do combate ao desperdício? E quando teremos, finalmente, golos na saúde? Muito obrigada.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sras. Deputados Cristina Rodrigues, Bruno Ventura, Sofia Pereira e Marta Silva, tentando, na medida do possível, responder às questões colocadas. A primeira, dizer que o combate à corrupção está não só no programa do Governo, como na agenda transformadora, eu próprio o enunciei no início deste debate. E dizer que nada foi feito, sinceramente, é desvalorizar aquilo que se fez. Se me disser que gostaríamos de ter feito mais, também é verdade, de sermos mais rápidos também, mas desde a alteração à estrutura interna do MENAC, à disposição que hoje tem de ter um mapa de pessoal próprio, de poder, portanto, produzir um trabalho que anteriormente não estava na sua esfera de ação, até ao novo regime de perda de bens por atividade criminosa, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, houve uma evolução muito significativa. É verdade que a interrupção da legislatura acabou por deixar algumas destas alterações pelo caminho, elas terão de ser agora recuperadas e serão. No caso do anteprojeto de diploma da revisão da legislação penal e processual penal em matéria de perda de vantagens da atividade criminosa, nós já tomámos essa deliberação no âmbito do governo anterior. Esse anteprojeto foi colocado em consulta pública, ele implementa efetivamente novos mecanismos substantivos de confisco e queremos que o Parlamento terá agora a oportunidade também de juntar a sua contribuição nesse domínio. Temos também nesse âmbito uma maior regulação processual para que possa haver maior fluência e efetividade neste mecanismo. Mas também lhe quero dizer, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que o combate à burocracia é também uma das áreas mais determinantes no combate à corrupção. Talvez a origem principal dos fenómenos corruptivos em Portugal esteja precisamente no excesso de regras, no excesso e na complicação e na complexidade de muitos procedimentos que abrem depois espaço a que apareçam agentes facilitadores que acabam por tirar proveito da circunstância em que se encontram no decurso desses procedimentos. Por isso, eu também quero aqui assinalar que esta reforma transversal na administração, esta simplificação, também tem esse efeito. Sr. Deputado Bruno Ventura, acrescentar àquilo que disse, o nosso objetivo é cumprir já este ano 2% do nosso produto neste investimento. Não é fácil, temos alguns investimentos que estão em curso, é preciso rapidez. Há uma coisa que lhe quero garantir, já o disse numa ocasião e vou aqui reiterar, não vai ser preciso orçamento retificativo, nós temos disponibilidade, as nossas contas públicas estão equilibradas e vão chegar ao fim do ano equilibradas, também vos quero assegurar. Sra. Deputada Sofia Pereira, nós teremos ocasião de discutir o ponto que aqui trouxe relativamente à devolução das propinas. Há uma coisa que nós fizemos, efetivamente, temos um regime fiscal para os jovens que é mais alargado no âmbito da aplicação, não é só para quem estuda, e é muito mais alargado também na dimensão, é para 10 anos, e portanto isso terá de ter alguns efeitos. Senhora Deputada Marta Silva, sobre a saúde já tenho falado e tentarei abordar nas próximas respostas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos então para o conjunto de 4 pedidos de esclarecimento seguintes. O Sr. Deputado Gonçalo Lages, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, caras e caros deputados. A democracia falou mais alto e os portugueses expressaram a sua vontade de uma forma clara e inequívoca. Querem um governo que continue a resolver os problemas das pessoas e das empresas. A economia cresceu 1,9% em 2024, superando não só a meta do anterior programa eleitoral, como as próprias previsões do Partido Socialista e das restantes entidades. As estimativas da média da União Europeia também foram todas ultrapassadas. Ao mesmo tempo, alcançámos um excedente orçamental de 0,7% do PIB, acima de todas as previsões. Fizemos sem aumentar um único imposto. Em 50 anos de democracia, fizemos sem aumentar um único imposto pela primeira vez. No caso concreto das empresas, que são quem cria verdadeiramente os postos de trabalho, quem paga vencimentos e quem cria valor, apesar de ainda existirem domínios de custos de contexto que serão necessários melhorar, foi possível descer pela primeira vez em muitos anos o IRC e aprovar um importante pacote de estímulo à competitividade. Senhor Primeiro-Ministro, durante anos, a resposta à excessiva burocracia e aos custos de contexto assentou na crença de que as vacas voavam. Desde promessas de que o ano de 2017 seria o ano sem papel na administração pública, a 2018 ser o ano sem viaturas de serviço dentro das cidades. Foram anos e anos de deslumbramento com vacas a voar. Foram medidas no papel, anos de inação e passaram 9 anos e 255 medidas de simplex. Senhor Primeiro-Ministro, o que nós queremos verdadeiramente a voar são as nossas empresas. Nós queremos as nossas empresas a voar lá fora, com condições de competitividade iguais às restantes empresas europeias. E por isso lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se nós podemos continuar a contar com um esforço na redução do IRC até ao fim da legislatura e com o desígnio de tornarmos o nosso tecido económico cada vez mais forte e resiliente, porque as nossas empresas merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, chega, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Quando levou o nosso país para eleições, pediu uma maioria maior, mas lá no fundo sonhava com um declínio eleitoral do Chega, declínio esse que, como pode ver, não aconteceu. Aliás, o Chega não só é a segunda força política nesta casa, como levámos o Partido Socialista para o lugar da irrelevância política aqui nesta casa. E se nós temos tudo isto, se nós temos a maior maioria de direita da última década, é graças sobretudo aos jovens portugueses. E neste sentido, deixe-me dizer-lhe que é preocupante perceber que já dá este voto por garantido. Os jovens são as últimas páginas deste programa, para os jovens não traz nada de novo e, acima de tudo, consegue repetir mais vezes as palavras inclusão de imigrantes do que jovens, do que natalidade, do que casais, do que filhos. Sabe aquele Portugal português que não pode desaparecer. Hoje, milhares de portugueses e de jovens começam os seus exames nacionais, aliás, que vão ser a sua prova de ingresso para o ensino superior. Mas não sabem com que propinas vão poder contar, sobretudo quando vem uma nova secretária de Estado dizer que as propinas em Portugal são baixíssimas. Não são, e os jovens portugueses sentem isso na pele, portanto não deixe essa resposta para depois. Diga agora se vai ou não descongelar as propinas do ensino superior. E em relação à habitação, o verdadeiro drama dos jovens portugueses. Os preços continuaram a aumentar, mas as respostas do governo mantêm-se exatamente as mesmas, sem melhorias. Respostas estas que, infelizmente, só chegaram a alguns jovens. Respostas essas que deixaram de fora a geração dos 35, 36, 37 anos, aquela que enfrentou a crise da Troika, do Covid, a inflação da guerra e que nunca teve medidas dirigidas para si. É desta que vamos finalmente dar a mão a esta geração. Por fim, os meus últimos segundos para o combate cultural, aquele que o Sr. Primeiro-Ministro tenta fingir que não acontece, mas que nós já vimos aqui, daquela extrema-esquerda que gosta de ilegalizar partidos, daquela extrema-esquerda que ocupa-se da cultura, das escolas, das universidades, para doutrinar e para manipular. Não há como ficar neutro nesta guerra. Não é só a disciplina de cidadania que precisa de revisão. São todos os currículos, são todos os institutos, são todos os coletivos. Bem. Tem que ser nem mais um cêntimo para os Europrides desta vida, porque o nosso orgulho é ser português.
Sr. Deputado Francisco César, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.